episódio de hoje tem novidades em CBDC, roubo de arte turbinado no ambiente digital, o lançamento do Marketplace de NFT da Associated Press e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
A gente ficou um tempo sem falar em CBDCs, porque o grande foco do mercado e da mídia tem sido em cima de NFTs e Play to Earn, mas nesse começo de ano, várias notícias vêm permeando, né, os canais sobre diferentes projetos e avanços e resultados que a gente está vendo no ambiente das moedas digitais dos bancos centrais. Nesse primeiro drop eu comento sobre o Mass Challenge, que foi um desafio global que a Autoridade Monetária de Singapura fez ano passado, e o resultado está no link aí da descrição do episódio. E esse foi um desafio, a gente até comentou aqui ao longo do ano, e esse relatório traz esses resultados e aí a participação do FMI, do Banco Mundial, ADB, o Centro de Finanças das Nações Unidas e vários outros departamentos e a Organização de Desenvolvimento Econômico, a OECD. Então são órgãos multipaís, né, ou multinacionais ou internacionais que juntam vários países em diferentes ângulos fazendo estudos sobre, aqui nesse caso, a CBDC de varejo, né, olhando eficiências de pagamento e inclusão financeira. Vale a pena dar uma olhada no relatório. O BIS anunciou também o resultado do projeto Helvetia Fase 2, que é uma CBDC de atacado, fazendo a liquidação de ativos digitais utilizando uma CBDC de atacado, né? Eles chamam de WCBDC, Wholesale, e envolveu aí também grandes participantes do mercado financeiro e foi coordenado pela SDX, a SIX Digital Exchange da Suíça, que a gente já trouxe aqui, tem vários projetos em andamento com blockchain. E uma notícia do mercado de pagamentos nesse mesmo aspecto foi a Visa, que anunciou que vai integrar com a Consensus, que é uma das provedoras de serviço no Ethereum, as maiores, é a mantenedora do Quorum, e também tem a MetaMask, né? E então são dois aí players importantes para se integrar em meios de pagamento. Então vai ter um módulo de pagamento em CBDC da Visa, cada vez mais se posicionando nesse espaço de on e off ramp entre o mundo fiat e o mundo cripto. Tudo que é novidade gera às vezes uma estranheza, e a mudança ela não é necessariamente tranquila. O mundo da arte, que era um mundo bastante controverso por ser canal de lavagem de dinheiro em várias instâncias, está passando por uma transformação através da presença do NFT. O NFT, que é um dispositivo digital, token não fungível, que permite que você colecione objetos digitais de maneira inequívoca e de maneira única também, né? Então essa escassez traz um aumento de valor para a arte digital. O que a gente está vendo também nesse mercado é que o NFT, apesar de ser um dispositivo de confirmação de propriedade, pós-propriedade digital, está também trazendo uma série de transtornos para os artistas, muitos deles que ainda não participam do mercado de arte digital, porque suas artes estão sendo copiadas, no mundo real e vendidas nos marketplaces de NFT de arte sem a autorização dos artistas, o que cria um problema para esses artistas, porque eles têm que entender o que está acontecendo, quem é que está ganhando com quem é que está ganhando dinheiro com a arte dele, porque ele obviamente não está, e as plataformas de marketplace como OpenSea, Nifty Gateway, Rarible, Foundation, etc., não tem como arbitrar de quem é essa arte quando essa arte é colocada à venda. Então, alguns dispositivos estão começando a ser introduzidos nesses mercados, mas de fato é muito difícil e quem compra acaba ficando com o prejuízo de não ter uma arte legítima. Quem produz a arte não tem a menor ideia, às vezes, de que isso está acontecendo. E a pessoa, indivíduo, entidade, que faz a venda daquele NFT que foi, entre aspas, aqui, pirateado, fica com essa receita e é impossível que a plataforma reverta essa venda nesse sentido. Obviamente, algumas carteiras estão sendo marcadas como carteiras comprometidas dentro dessas plataformas, né? Mas isso aparentemente não é suficiente para impedir com que facilmente alguém crie uma outra carteira e faça a mesma coisa em outras plataformas. Então, isso é um risco que a gente está começando a ver emergente nesse mercado e que, obviamente, as plataformas, né, os marketplaces de NFT de arte precisam começar a se posicionar. Obviamente, roubo de arte não é nada novo, mas é importante que no ambiente digital a gente consiga melhorar o que a gente já faz na vida real. Mas nem tudo é problema na terra do NFT. Por exemplo, a Associated Press anunciou recentemente que vai lançar agora no final do mês de janeiro um marketplace de fotografias registradas em NFT. Está sendo construída pelo provedor de tecnologia Shua, que escreve Xoa, onde os colecionadores de foto vão poder comprar com registro de origem nesses NFTs todas as fotos premiadas da agência, né, que é uma agência super reconhecida por contar também visualmente a história, né, da humanidade. É uma agência com 175 anos de jornalismo profissional e já registrou muitas das fotos mais relevantes, né, da nossa história nesses anos todos. Os NFTs vão ter todo o conteúdo de metadados original das fotos, colocando essas fotos, né, no, na linha do tempo, com que equipamento foi registrada essa foto, quais foram as configurações e todos os outros dados de cada uma dessas fotos. E isso traz também uma riqueza, né, de toda essa coleção, que não é nem um pouco desprezível. Então, dia 31 de janeiro vai ser lançado o marketplace e as primeiras fotos. E essas fotos vão ter diferentes temas, como espaço, clima, guerras, outras imagens de esporte, outros destaques do trabalho essencial dos fotógrafos da Associated Press. A blockchain que está sendo usada é a blockchain do Ethereum, mas os NFTs vão ser mintados, né, vão ser emitidos na rede da Polygon, que é uma rede de segunda camada do Ethereum, que é considerada mais escalável, mais amigável do ponto de vista climático, né, e ambiental. Então a Shua está entregando aí essa solução de NFT para a Associated Press. A esperança que nós aqui do Block Drops temos é que isso possa ser uma avenida em direção a também conter a questão das fake news, que a gente já viu bem explorada pelo New York Times, né, aqui no próprio Block Drops. Então pode ser que a gente tenha aí mais uma frente de combate às fake news. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Twitter indicou que vai fazer verificação de perfis através de conexão com as carteiras cripto. A Blockchain Secret anunciou uma nova fase de crescimento chamada Shockwave. A Block lançou um relatório com uma análise de tudo que pode acontecer em digital assets em 2022. O Moxie, fundador do Signal, lançou um documento com a sua análise de primeiras impressões na Web3. O Irã anunciou que vai permitir a utilização de cripto para pagamentos em comércio internacional. A fintech de cartão corporativo Ramp anunciou que vai colocar 5% dos seus ativos na stablecoin da Circle, que é uma estratégia de tesouraria. A Superworld, o aplicativo de realidade aumentada, lançou uma galeria durante a Rio Innovation Week, que está acontecendo esse final de semana. A loja de departamentos Selfridge, na Inglaterra, anunciou que vai vender NFTs dentro das suas lojas. A Disney anunciou o pedido de patente para parques temáticos dentro do metaverso. A Invert lançou o seu primeiro jogo baseado em NFT. A Ava Labs anunciou uma parceria com a Togg para o desenvolvimento de smart contracts voltados para mobilidade. O mercado Bitcoin anunciou a compra da Cryptoloja em Portugal, botando finalmente seus pés em solo europeu. A blockchain da Near anunciou uma funcionalidade de DeFi, de stake farming. A Conduit API levantou 17 milhões de dólares para desenvolver um produto que vai ser o Stripe do ambiente DeFi. A FTX lançou um venture fund de 2 bilhões de dólares. A rede da Avalanche agora tem um produto de ILO, Initial Litigation Offer, para financiar processos jurídicos nos Estados Unidos. O pessoal da Economic Design e da Landscape, junto com o autor Luca Prosperi, lançou um paper sobre Play to Earn bastante interessante. O Kirfin Lobates, o Blockchain Gandalf, fez o maior airdrop da história do Ethereum para todas as carteiras que existem e as que vão existir. E um monte de notícias sobre Bitcoin. O prefeito do Rio de Janeiro anunciou que vai aceitar o pagamento com desconto dos impostos municipais feitos em Bitcoin e vai alocar 1% do tesouro da cidade em criptomoeda. Um ATM, um caixa eletrônico de Bitcoin, é um sucesso no Uruguai. A Strike lançou sua carteira de Bitcoin na Argentina. A Cash App anunciou a integração com a camada, a segunda camada, né, Level 2 do Bitcoin, a Lightning Network. O Jack do Twitter anunciou um fundo de defesa legal para os desenvolvedores do Bitcoin. A Block anunciou um sistema de mineração open source e também anunciou que vai ser listada na ASX, a Bolsa da Austrália, primeira empresa de cripto listada nesse mercado. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E um salve para o pessoal que compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio de hoje. Carlos Arena, Brian de Souza, Maurício Massal, Catherine Gu, Shaili Antinolfi, Ilad Jakobokowicz, Sean Bryson Dean, Gustavo Carmo, Anthony Day, Charles Atkins, Sharon Noll, Brasil NFT, Doutora Millie Perry, Future of Money, Andrés Bilbao, Emin Gansirer, Xander Carpusses, Reinaldo Rabelo, Mauro Negrete, Brian Norton, Samir Nusratulov, Lisa Gitan, Luca Prosperi, Brian Sanya, Maurício Mendonça de Araújo, Kirfin Obates, o Blockchain Gandalf, Simon Taylor, Alex Song, Igor Coleto, Thor Bear, Tasha e Andrea Piazza. Não se esqueça de deixar suas estrelinhas aí no seu tocador preferido. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!